Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Agora, meio-dia e 35, duas atrações hoje pela série Palcos Musicais, com entrada franca para o público, 19h, no Museu Histórico do Belaver, de João Belaver, na viola caipira, e Gabriel Belaver, no acordeon. Abre a Semana do Café no Museu Histórico. Os músicos são nossos convidados hoje, daqui a pouquinho. Também na programação dos palcos musicais, tem show com o Duo Claves, Marcelo Casagrande no vibrafone, Matheus Gonzalez ao piano. Se apresentam no espaço AML Cultural a partir das 20h. Vamos te contar também sobre o lançamento do primeiro livro infantil de Luiz Henrique Bocão, Asas da Elta. Sessão de autógrafos no Sesc Cadeião e sorteio de um exemplar da obra no finalzinho da Revista do Meio-Dia. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo e por imagens no Facebook da Rádio UFM, coordenação do Ricardo Lima. Vamos começar com música do Duo Belaver. Daqui a pouquinho a gente conversa. Meio-dia 38, se você ligou o rádio agora, acabou de ouvir essa potência que é o Duo Belaver, que hoje a gente tem a alegria de receber ao vivo hoje aqui. Obrigada pela presença, Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel no acordeon, obrigada, João, pela presença.
Opa, obrigado, a gente agradece, é uma honra, sempre um prazer pra gente estar voltando aqui e hoje com o nosso show que a gente vai estar fazendo, a nossa apresentação lá no museu.
Olha só, aqui já pelo nosso Facebook, a gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens no Facebook, para você também assistir e ver o João e o Gabriel Belaver. Aqui o André Siqueira, parabéns, moçada, excelente, está parabenizando vocês aqui, o músico, compositor, professor aqui da UEL, André Siqueira.
Grande mestre.
Obrigado, é uma honra pra gente.
Vamos fazer uma especialmente pro André?
Vamos fazer lá, Luzeiro?
Vamos, bora.
Vamos ver se sai.
Thank you. Meio-dia e 41. Aqui também pelo Facebook, gente. André Siqueira diz o seguinte: que lindo esse luzeiro. O Almir ficaria muito feliz em ouvir essa bela interpretação. Olá. Ele ouviu, João? Todo ano que tem o show do Almir Sater aqui em Londrina, você vai, você já mostrou suas composições para ele. Você já tocou essa?
Ainda não tive a honra. Só esse último que eu não consegui ir. Mas a gente já conversou, já o filho, tem muita conversa com o filho dele também, o Gabriel. A gente direto, a gente troca umas ideias aí, um ajuda o outro. Mas com o Almir ainda não tive essa oportunidade.
É mesmo? O Almir podia gravar uma música sua,
nossa,
né?
Nossa, seria uma honra.
João, porque você compõe já há muito tempo, não compõe?
Ah, de vez em quando eu posso dar umas ideias aí. É que são casos raros, mas desde quando eu comecei já tinha aparecido alguma coisa ali. Quando vem alguma coisa na mente, eu tento passar para viola.
E a gente estava conversando antes de entrar no ar, vocês são primos, né?
Sim.
O Gabriel no acordeon tem 23 anos de idade, o João tem 20 anos, e aí o Gabriel começou na música pequenininho, tocando bateria. Que história é essa,
isso aí,
Gabriel?
Isso aí. Então, na verdade, eu sempre fui meio barulhento, sabe? Então, desde cedo, eu já acho que minha família inteira já viu que eu tinha interesse pela música. Entrei em aula de musicalização e em bateria. Comecei a fazer aula no ateliê musical da professora Denise. Ela, acho que ela ainda dá aula aqui em Londrina. E depois, a minha família, a nossa família, na verdade, é gaúcha. Então, depois de um tempo, eu vi ela tocando acordeon. E eu já tinha, já conhecia o instrumento, sabe? Já tinha uma paixão platônica pelo acordeon. E eu vi ela tocando e falei, ah, você vai ter que me ensinar isso aí, infelizmente. Ontem. E desde então, eu acho que isso já tinha uns 8 anos por aí, né?
Então você tá estudando acordeon antes dos 8 anos, já começou.
É.
Tem mais tempo então que você estuda acordeon do que, né? Já...
É. E, bom, desde então, tô aí, né? Aprendendo ainda.
E você não compõe, você tava me dizendo que você é mais arranjador.
Isso, é até engraçado. Eu não tenho a habilidade de tirar alguma coisa do zero, sabe? Não tenho de criar, assim, que nem o João falou, que às vezes vem uma ideia de música, ele passa pra viola. Eu não... Até hoje eu não tive essa inspiração. Mas sempre que alguém vem pra mim com uma ideia, ou com algum esboço, ou com alguma coisa, eu consigo passar pra frente isso, sabe? Consigo tornar uma coisa com... cabeça e pé, começo, meio e fim.
Cabeça, tronco e membro.
É,
o João trabalha, chega com muitos temas musicais, e vocês têm feito coisas juntos, assim, tem sido uma parceria mesmo, duo?
Então, a gente é engraçado porque a gente sempre tocou junto, né? Mas a gente é, a gente tava conversando antes, a nossa família é gaúcha e a reunião de domingo é sagrada. Então, a gente sempre tocou junto, sempre teve música no domingo.
Desde menino, então? Vocês têm pouca diferença de idade, vocês têm 3 anos de diferença, então desde criança.
Era até engraçado, a gente chegava todo mundo, né, na casa dos meus avós, tinha a hora que a gente almoçava, aí a gente dava uns perdidinhos, sabe? Ficava brincando um pouco, mas logo já vinha a mãe de algum dos dois falar: vai lá pegar o instrumento que agora a gente vai começar a tocar.
É mesmo. A Rosana é mãe do João?
Isso.
Rosana está acompanhando aqui pelo Facebook. Obrigada, viu, Rosana? Aqui pela rádio a gente está recebendo João Belaver, Gabriel Belaver, os primos que vão se apresentar hoje com o Duo Belaver, logo mais 7 da noite, lá no Museu Histórico, na abertura da Semana do Café, também pela programação da série Palcos Musicais. Tem bastante gente comentando aqui a sonoridade de vocês, a Francesca Amaral, muito bom, música raiz de qualidade, agradecida, diz ela. Miguel Santos, um ótimo acordeonista também, nossa, Miguel, ó, parabéns, nossa. Vocês são sensacionais, que prazer ouvir música com tanta qualidade, vida longa, Aldu Belaver, diz aqui o Miguel Santos. Gente, então vamos atender pedidos musicais da Francesca, do Miguel, já fizemos o Luzeiro pro André Siqueira. O que vai ser agora aqui ao vivo na Rádio Web FM?
Só queria mandar um abraço especial pro Miguel. Além de eu ser um grande fã dele, eu fui aluno dele também, ele foi meu professor de matemática no Nilo Peçanha.
Sim, ele é professor do ensino médio, né, da rede pública.
E eu não sei como que ele gosta de mim ainda, porque ele foi meu professor de matemática e eu sou completamente de humana, sabe? Eu sou horrível em matemática, horrível, horrível. Mas a gente se dá super bem. E eu sou um grande fã do trabalho dele, de tudo que ele faz. Eu sempre acompanho, acho Acho o Miguel uma pessoa incrível, um músico incrível.
E também o trabalho que ele faz com a Luciana, que é a esposa dele, pela Maratona Flauta e Fole.
Sim,
bem,
é muito legal,
significativo esse trabalho. Mas deixa eu te contar uma história do Rubem Alves, que foi um filósofo, teólogo, professor da Unicamp. O Rubem Alves era péssimo em exatas e ele sempre foi muito bom com as humanas. Ele sempre gostou de escrever desde pequenininho. Ele conta que ele estava meio que para reprovar numa disciplina, porque ele não ia na aula, ele não fazia as tarefas. E o professor, então, chega para ele e fala: eu vou te aprovar, porque eu vejo o teu talento na escrita, eu vejo o teu talento nas reflexões, e você merece ser aprovado. E olha o que aconteceu com o Rubem Alves, né? Ele já partiu, mas ele deixou uma obra gigante. Ele até brincava, ele esteve aqui na rádio umas duas vezes, veio de Campinas para fazer umas palestras, e ele brincava que tudo que a gente pode fazer, puder fazer em defesa de crianças e jovens, a gente pode inclusive burlar. Ele defendia uma expressão bem controversa, engraçada, irônica, que ele chamava de ética da burla. Ele dizia que o que fosse para ser o melhor para a criança e para o jovem merecia que a gente pudesse, inclusive, burlar o sistema para deixar florescer.
Com certeza,
que bom
com
que o Miguel, né, te olhou, né, como músico na tua integralidade. Vamos de mais música aqui ao vivo e a cores com o Du Bellavé, que a gente tem a alegria de receber hoje, acordeon e viola caipira aqui nas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo por imagens, no Facebook da Rádio El. Rosana mandando os aplausos aqui para vocês. Santo de casa faz milagre, né, Rosana? Do Bellavé ao vivo e a cores aqui na Rádio FM, também por imagens no Facebook da Rádio El Du, formado pelo Gabriel no acordeon e o João na viola caipira, se apresenta logo mais 7 da noite lá no Museu Histórico pela programação da Semana do Café, também pela programação dos palcos musicais, 8ª edição. Aqui no Facebook não para, viu, gente? Aqui a Vilma Aparecida Marques Franco, lindo. Francesca Amaral disse agora: eita, Catira Ponteada. A Dalete Pacheco Leite falando lindo. A Ruth Costa Meira, jornalista querida, mandando os aplausos aqui para vocês. E eu fico imaginando o seguinte: eu não sei como é que as pessoas são, talvez, notificadas, né? Porque seguem aqui a página da Rádio El no Facebook. Mas eu fico pensando na alegria e na surpresa que é a gente, por exemplo, estar no trânsito, dirigindo e, de repente, ligou a Rádio El nesse dia como é o de hoje, nessa quarta-feira. Hoje é quarta ou quinta?
Quarta.
Quarta, tô perdida. Liga e aparece essa sonoridade de vocês. Então vamos de mais música?
Fazer uma cantada agora?
Vamos fazer uma cantada.
Aqui com os meus próprios pés, e hoje eu tenho minha raiz dos antigos vagos de xaraés. Toco chamamés que eu mesmo fiz. De hoje em diante somos iguais. Quem de nossa terra te chama, bela serra de Maracaju? Seus mistérios quero traduzir, descobrir as lendas e memórias de cada légua que eu te percorri, descobrir as lendas e memórias de cada légua que eu te percorri.
Meio-dia 53. Vamos falar um pouquinho desses temas que vocês estão interpretando aqui pra gente?
Opa. A gente escutou muita coisa diferente, né? A gente tem referências muito diferentes, de coisas muito diferentes. Mas algumas coisas são sempre boas e sempre são sempre clássicas, sabe? Então a gente é muito fã de Almir Sater.
Eu acho que até só apertando, porque nossa família também. Acho que tava até falando sobre isso esses dias. Desde quando criança escutar ali alguma coisa, eu acho que vai ter como referência, assim, pode passar o ano que for. Mas igual ele tava falando, desde criança a gente sempre escutou muito Almir Sater, música mais gaúcha, assim, então a gente. Uma coisa que a gente gosta de estar tocando, assim, sabe? Não é nem tanto pelo público, é mais pela gente, assim, tá até sendo um pouco egoísta, assim, mas uma coisa que a gente gosta, assim, de estar tocando, o churrasco que a gente faz, a gente toca essas músicas, assim. Então é um negócio que a gente gosta mesmo.
Eu acho que, na verdade, o Du Belaver, ele é um projeto. É um projeto meio egoísta, na verdade, né? Ele é uma coisa. Assim, que a gente gosta muito de fazer e, graças a Deus, estamos percebendo que as pessoas gostam de ouvir a gente fazendo também. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer junto, qualquer coisa que o Du Belaver vai fazer, assim, é sempre um prazer enorme pra gente. Porque é sempre. A gente sabe que a gente vai gostar de fazer. Não vai estar lá.
É uma coisa forçada.
Exatamente. Tanto o repertório quanto o estilo de música que a gente vai tocar. E até assim. A liberdade da gente poder conversar e falar com quem tá ouvindo a gente, pra conhecer um pouco da gente também, conhecer o que a gente tá tocando, saber que a gente.
E uma coisa também, eu acho que em questão de arranjo, assim, eu acho que não existe muito um arranjo, por causa que é o que a gente geralmente faz num churrasco, sabe? Senta ali e vai tocando. Então, às vezes, cada hora sai de um jeito ali, mais ou menos. Uma vez sai ruim, outra vez sai pior, mas. Mas a gente vai.
Às vezes a gente acerta alguma coisinha.
Então é uma coisa bem meio que improvisada assim mesmo, só que é o que a gente gosta mesmo de estar fazendo.
Mas vocês têm tido assim, por exemplo, vai fazer uma apresentação hoje, como é, né, na Semana do Café, abrindo a Semana do Café no Museu Histórico, também convidados por um projeto. Sim. Como Palcos Musicais. Uhum. E aí teve, assim, uma seleção de repertório, ensaiaram, né? Porque não, senão assim, vocês não estariam fazendo isso aqui.
Pelo menos uma vez por semana a gente se reúne, sabe?
Vocês têm essa rotina de estudo e de...
A gente toma um café, se reúne, toca, senta pelo menos umas 3 horinhas.
E vocês moravam todos na mesma rua, né? Vocês estavam dizendo que a família toda mora numa rua só. E agora que o Gabriel se mudou, recente, essa mudança...
É, assim... Eu acho, no fundo, que assim, dizem que eu não sei porque não tava vivo, né? E também, agora, quem falou não tava também, não tava essa. É, o meu avô veio de uma colônia italiana. Então, eu acho que a tradição nossa familiar é meio puxada pra esse lado, sabe? A gente sempre esteve muito juntos, a gente sempre fez tudo junto, sempre... Sabe, a semana inteira, o tempo todo, sempre vai um na casa do outro e todo mundo se reúne na casa da avó, né? É, a gente tem meio que essa vivência, sabe?
E agora você tá alçando voo solo.
Isso aí.
Cada um tem seu trabalho. Esse que é um negócio que a gente tava até comentando com você, que antes a gente meio formar, assim, público mesmo, a gente cada um tinha a sua... Tipo, você tinha que tocava com outra pessoa, tinha os seus projetos ali. E daí na pandemia que a gente resolveu mesmo sentar e falar, vamos
organizar esse duo?
Na verdade, o duo Bela Verde, tipo assim, é uma formalização de uma coisa que a gente já fazia,
sempre
sabe?
Existiu.
É, exatamente. Engraçado pra gente falar desse jeito. Obviamente, hoje em dia, a gente trata de outra forma, né? A partir do momento que vira um trabalho se fazer, a gente trata com seriedade. Mas é até engraçado pra gente assim, pensar, falar o duo Bela Verde.
Sabe? Até o nome foi algo
diferente. Aham, assim, foi.
A gente não sabia colocar, mano, sobrenome é Bela Verde, vai ser duo Bela Verde. Então ficou assim, foi algo bem natural, assim. Foi, sabe? Lógico, nossos pais até falavam, pô, vocês tinham que formar, esses dois, cada um faz.
É, não, isso aí sempre...
Gente... Se tiver uma cobrança familiar que no final das contas agora se concretizou.
Né, a gente sempre tava junto e parecia que tava... Não sei, mas agora chegou o momento, parece, da gente tá fazendo alguma coisa aí.
Que bom, o público agradece, que alegria, meninas.
A gente fica muito feliz, muito grato do público gostar desse...
Uma energia muito boa, uma verdade muito boa.
E esperamos todos vocês lá, então, no museu também, quem estiver gostando assim, do nosso repertório,
isso aí.
Que a gente tá fazendo. A partir das 7 horas a gente vai estar tentando fazer alguma coisa lá.
Que vai ser uma apresentação de quanto tempo de duração, o que vai ter? Vai ter um pouco do que vocês mostraram aqui, o que mais?
Sim, a gente vai... fazer um pouco que a gente fez aqui, algumas músicas mais cantadas também, um repertório bastante eclético ali, mais ou menos uns 50, uma hora de
duração. Aqui pela rádio a gente tá com o Du Bela Vera, o João na viola, o Gabriel no acordeon, eles são primos, sempre tocaram juntos desde criancinha, o Gabriel tem 23 anos, o João tem 20 anos. E agora formalizaram esse duo lindo que a gente está tendo a alegria e a chance de apresentar hoje aqui ao vivo na revista do Meio Dia. A gente está quase nos finalmente aqui desse nosso encontro. Tem bastante gente aqui acompanhando vocês. Walter Prado, Ana Cláudia, Batista Lima, também a Noeli Fátima Guarda. Vamos tocar a última?
Vamos lá, fazer Libertango?
Libertango? Gente!
Tchau. Rolou a primeira parte? Olha lá. Viola são 10 cordas, né? Esse violão desafio, não, imagina a viola.
E é o tempo coisa. Todo, né, João?
Todo. Isso aqui, você vai tocar, vai ficar afinando.
É o karma do violeiro.
E vai passar o resto da vida tocando cordas afinadas. Não tem como. Então, isso aqui é 10 cordas. Você afina uma e a outra já desafina. Então, vai ter que ser desafinado com uma hora mesmo.
Mas sabe que... eu conheço muita gente que fala que isso é o... Tipo assim, o quezinho da viola,
o charme
bonito da viola é não ser perfeitamente afinado, sabe? É ter um leve...
Vocês concordam? Vocês como músicos concordam com isso?
É um negócio que desafina muito. Você pode colocar ali, sei lá, melhorar a taxa, melhorar tudo, mas ela vai desafinando.
Acho que tem a ver com temperatura, o que mais?
Com certeza. Igual lá fora, não tava tão...
Aqui já tá mais frio.
Já vai dar uma soltada, mano. Então, mas é uma coisa que tem que se acostumar, assim, o violeiro vai entrar sabendo que vai acontecer isso.
Sem estresse.
Sim.
E eu acho que o público também acaba ficando mais à vontade, sim, né? Porque você vê, enquanto eu tô anunciando aqui, você tá lá afinando, sim, a viola, a vida seguindo, exatamente, né? As coisas acontecendo como tem que acontecer.
Sim.
Então, acho que até quebra um pouco a formalidade, né? Talvez isso seja um motivo de aproximação com o público. Não sei, tô pensando alto aqui com vocês. Vocês que são os músicos, vocês que vão me dizer. É
algo... Ótimo.
Bora lá? Bora lá.
Vai.
Meio de 1h05. Olha, quero agradecer demais Gabriel Bellaver, João Bellaver. Tem gente perguntando se vocês são de Londrina. São de Londrina, sim. O João, inclusive, dá aula de viola. Tem 13 alunos e aceita mais alunos, João?
Opa,
como é que as pessoas
aí
fazem para contatar você, João?
Se quiser entrar no meu Instagram, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tá tendo hoje em dia, que é João Bellaver. Ou...
com dois L's.
Isso, com dois L's.
João
ou
Bellaver.
Chamar no telefone mesmo, 439-9815-3455. A gente vai estar te ajudando aí.
João Belaver, com dois L's lá no Instagram, o telefone 43 99815-3455, é isso? E para falar com você, Gabriel, dá aula também?
É, sim.
Como é que faz? Gabriel, você acompanha várias duplas, então, né? Você trabalha bastante. Como é que tá a tua agenda?
Atualmente eu tô trabalhando com produção musical e tô trabalhando com... fazendo freelance na... tocando em Londrina, região e tal, né? Então, inclusive, tá sendo uma coisa que eu tô estudando, eu quero começar a pegar alunos realmente, e aí eu tô manejando minha agenda pra conseguir ter, sabe, um dia fixo pra poder dar aula, porque o problema de ser tudo bem volátil é que não tem como eu ter um dia marcado pra poder fazer, sabe?
E você viaja muito com as duplas que você atende? É bem corrido.
Sim,
sim. Se as pessoas quiserem falar com você, como é que elas fazem?
Olha, pode chamar no Instagram também, Gabriel Belaver.
Tá bom. E tem o do Instagram do Du também, isso, que tá como Du Belaver. Vocês falam fechado, eu falo aberto. É fechado, imagina, o nome é de vocês, né? Sim. Mas tá valendo tanto Belaver como Belaver?
Na verdade, acho que... O tio Luiz mesmo fala Belaver, né?
Na escola mesmo.
É engraçado porque, assim, todos os Belaveres são chamados de Belaver fora da família. É. Então, tipo assim, na maioria dos lugares que ele vai, ele é o Belaver. Na maioria dos lugares que eu vou, eu sou o Belaver. E os nossos tios são assim, os nossos irmãos são assim, os primos, é todo mundo assim. Então, é por isso que, até por isso, talvez, do nome do Belaver, porque é sempre... Ah, tá chegando Belaveira aí, assim, todo mundo.
Mas e também, só falando, quem quiser também chamar pra gravação, a gente também faz, assim, se estiver precisando.
Gravação online, tanto de viola quanto de acordeão, fazemos.
A gente vai estar aí também. Então, acho que a gente queria agradecer mais uma vez.
Nós agradecemos demais pela alegria que vocês trouxeram hoje aqui pra nós, né? Ricardo Lima caprichou aqui na transmissão, tá feliz da vida, né, Ricardo?
A gente agradece também pelo som, muito obrigado, viu?
Muito bem cuidado. Quero agradecer demais, desejar ótima apresentação. Então, hoje, 7 da noite, lá no Museu Histórico, de graça, é só chegar.
E depois... O Matheus, o Du, né? Do Cléo, do Matheus Gonzalez também. Que é meio. Vai ser na ML? Né?
Vai ser na ML, 8 da noite.
Também, então assiste um e depois vai pro outro. Isso aí dá
legal.
Tempo.
Muito obrigada, então, João e Gabriel, pela vinda potente de vocês hoje aqui.
Obrigado,
desejo que o Du Belaver vá muito além sempre. Muito obrigada e parabéns pela sensibilidade, pelo lindo trabalho de vocês.
Obrigadão,
muito
mesmo, obrigado. Te agradeço demais.
A gente vai recordar com vocês que a apresentação, então, do João e do Gabriel Belaver lá no Museu Histórico abre a 11ª edição da Semana do Café, lá no Museu Histórico. E essa data foi instituída pela Associação Brasileira do Café. Lá no museu vão ser 3 dias de extensa programação e muito café, claro. Principal objetivo, apresentar história, os sabores e saberes que envolvem o universo da bebida. Tem uma matéria bem legal na Agência UEL de Notícias do jornalista José de Arimateia, contando toda a programação da Semana do Café. Você acessa lá o Perobal, é uel.br, acompanha a matéria completa do José de Arimateia. Lembrando, então, a abertura da Semana do Café hoje, 7 da noite, de amanhã até o dia 28, as atividades vão das 9 da manhã até as 6 da tarde. E como o João e o Gabriel falaram, a apresentação deles hoje lá no museu é também uma iniciativa da 8ª edição da série Palcos Musicais, que hoje também está terminando e vai apresentar o show a partir das 8 da noite lá na ML Cultural, dos 2 álbuns do Duo Claves, Magia Instrumental, do ano passado, também Time Lapse 2021. Apresentam os instrumentistas Marcelo Casagrande no vibrafone e Matheus Gonzalez ao piano, ainda mais afinados com as próprias propostas musicais. O repertório tem, então, composições autorais, também arranjos próprios de músicas de Hermeto Pascoal, Luiz Bueno, César Camargo, Mariano, Paulo Braga, Chick Corea. Liberdade do Du Claves transparece na capacidade do improviso também. Então, série Palcos Musicais hoje com o Du Belaver, 7 horas lá no museu, 8 da noite, o Du Claves, lá no espaço da ML Cultural. A entrada é de graça, só que na ML você tem que retirar o convite 1 hora antes. A programação da série Palcos Musicais, 8ª edição, está terminando. A organização é da Artes Colégio, coordenação da Irina Ratcheva, o patrocínio do Promic, também da Unimed Londrina, entre os apoiadores, a Rádio UEL. Essa é a 8ª edição da série, teve 2 atrações nacionais, 7 locais, programação de qualidade durante o mês de maio. Assisti 2, gostei bastante. Uma delas, inclusive, é do Clube do Choro, domingo, lá no museu. Está disponível no Instagram do Clube do Choro. E outro projeto musical de destaque na cena londrinense, o Circulações, vai apresentar sexta-feira o show da Simone Maser. No Ouro Verde, a entrada é de graça e a Simone é a nossa convidada sexta-feira aqui na revista.
Então hoje faço o lançamento do meu primeiro livro infantil, Asas da Elta, lá no Sesc Cadeião, a partir das 19 horas, um livro que começou, que surgiu despretensiosamente. Essa história começou aqui no seio familiar, né, com os filhos aqui, e por um acaso, se é que eles existem, acabei estruturando a história e enviando para o Promic, foi aprovado, consegui juntar uma equipe legal para a produção do livro, né, para tornar física essa ideia. Chamei o Rafael Parisotto para fazer ilustração, a Andréa Pimenta para fazer assessoria pedagógica, o Rafael da editora Madre Pérola também para fazer esse acabamento, né, no livro, enfim, e todo esse toque que eu não... É um mundo totalmente novo para mim, né, esse mundo da literatura com essa perspectiva, né? Já conto histórias, mas nunca tinha me colocado como um escritor. Então, estou muito feliz, ficou muito legal tornar essa história um produto e palpável, né, físico, um livro. Então, mais uma vez, hoje, a partir das 19 horas, tem o lançamento do livro lá no Sesc Cadeião. Vocês vão poder conhecer um pouco mais da Asas da Elta lá no livro. Beleza? E no final aí vai ter um sorteio, hein? A Patrícia já vai comentar com vocês aí.
Tá aí o Luiz Henrique Bocão, que está lançando hoje o seu primeiro livro infantil no Sesc. Cadê? Ele comenta o que o mobilizou a produzir essa obra.
A motivação foi uma coisa muito despretensiosa, assim. Surgiu em uma casa, em casa, né? Com os meus filhos. E o texto veio rolando, veio surgindo, e o ano passado eu tive a oportunidade de organizar essa história, que estava guardada há um tempo, só na cabeça, e aí parei, organizei, escrevi para uma atividade que eu fui contratado para fazer, na verdade. Eu organizei o texto e joguei a ideia para as pessoas que eu achei que poderia fazer funcionar o livro aí. E assim que foi surgindo. Mas muito disso, de como foi esse processo, eu vou comentar um pouco lá no lançamento hoje à noite. Ah, legal. Foi uma escolha muito feliz. Entrei em contato com o Rafael, mas eu quero que o próprio Rafael fale sobre as ilustrações do livro.
Eu fiz as ilustrações e o projeto gráfico do livro. Foi um processo muito legal de ter feito. Eu e o Bocão, a gente é amigo há muitos anos. E ele fez a história e me deu total liberdade para fazer esse tipo de trabalho, que ele já conhecia o meu traço, assim. Agora, fazer um livro infantil foi a primeira vez que eu fiz, assim. Ilustração já havia feito algumas, sou artista plástico, eu faço quadros, né? E o meu traço é muito infantil, assim, é bem simples e não tem muita firula, não tem tanta sombra, não tem... Então, as crianças acho que se identificam legal, assim, com o meu traço, assim. Eu sempre percebi isso, assim. Que as crianças, elas olham os quadros e se identificam muito. Porque, tipo assim, ah, eu posso fazer desse jeito. Porque essa é a ideia. É uma coisa simples e que você passa a sua mensagem. E o projeto foi basicamente isso que eu tentei buscar. Então ele é bem colorido, as páginas são separadas sempre por cores, assim. São cores bem vibrantes que parece que sempre você está num ambiente diferente. E o projeto gráfico é limpo, é tipografia com caixa alta para as crianças lerem mais facilmente. Crianças menores, né? Para ler mais facilmente. Foi um processo lindo de fazer. E agora estamos colhendo os frutos porque as crianças adoram e sempre... Manda áudio para mim, manda vídeo falando, já tá tendo um retorno muito legal sobre isso.
Tá aí o Rafael Parisotto, ilustrador do livro Asas da Elta. É uma obra infantil, primeiro livro infantil do Luiz Henrique Bocão, que vai ter lançamento hoje à noite lá no Sesc Cadeão. A gente pediu pro Luiz, que também é o palhaço Arnica, gravar um trechinho do livro para compartilhar com os ouvintes da rádio. Ele fez.
Era primavera. Era verão. Ou era outono. Bom, enfim. Tinha um jardim. E lá nesse jardim... Aí é isso, Patrícia. No jardim tem muita coisa. Cada um pode inventar um jardim aí. Mas no livro tem um jardim que eu inventei. Tirei da minha cachola aqui. Um jardim tão colorido quanto ficaram as páginas do livro. E é logicamente que num jardim sempre tem uma formiguinha, né? Ou várias. E várias coisas podem acontecer com essas formigas. Então fica aí esse gostinho de quero mais para quem quiser descobrir. É no livro. Então estão todos convidados. Hoje, a partir das 19 horas, lá no SESC Cadeião. Lançamento de Asas da Elta. Texto meu, Luiz Bocão. Ilustração, Rafael Parisotto. Assessoria Pedagógica, Andréa Pimenta. E a edição da editora Madre Pérola, aqui de Londrina. Estou muito feliz, ficou bem bonito. Então, estão todos convidados. E tem livro para ser sorteado aí, hein? Boa sorte para vocês. Até mais. Obrigado, Patrícia. Obrigado, obrigado, Rádio El FM.
Obrigada a você, Luiz Henrique Bocão. Parabéns por esse trabalho. Que a Asas da Elta possa levar você além, 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 além. E aí, então, o Luiz liberou esse livro para quem está acompanhando a Revista do Meio Dia. Uma obra dele, um exemplar do livro, pelo 3348-5027. 3348-5027. Se você quer ganhar o livro infantil Asas da Elta, do Luiz Henrique Bocão, já saiu pelo jeito, né, Ricardinho? A Eliette que está responsável por anotar lá para nós, então vamos ver se deu tudo certo. Acho que sim. Lançamento, então, hoje, 7 da noite, lá no SESC Cadeião Cultural. O livro tem patrocínio do Promic, sai pela editora Madre Pérola e tem apoio do CLAC. Agora, 1h17, com essa informação, a gente se despede de você. A Cultura Amanhã vai trazer uma entrevista ao vivo com a Evelyn Maier. A Evelyn é humorista, faz stand-up aqui em Londrina e ela está fazendo um doutorado aqui na UEL, em que ela está estudando publicações no Twitter. Ele vai poder contar os detalhes para a gente amanhã, ao vivo, aqui na Revista do Meio Dia. Com essa informação, então, a gente diz tchau para você, agradecer Ricardo Lima, agradecer cada um que acompanhou a programação cultural. E agora a gente está apresentando uma radionovela sobre a história do café. Vem aí essa radionovela e o capítulo de hoje. Até amanhã, tchau!